Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou Átila, estou presença de Miriam.
Boa noite, tudo bom?
Hoje temos mais um paredão formado, temos o 10º paredão dessa temporada e temos Alane, Beatriz e Raquel. Temos enquete também disponível no Spotify, então dê o seu voto, que é único por pessoa. E vamos entender como que foi formado esse paredão, como que foi essa semana? A gente começou essa semana já com uma trollagem já, que não deu tão certo no final das contas. Porque foi colocado lá, sempre tem um invasor, e o invasor lá tinha deixado uma mala com um poder, que era o poder do falso. E daí, essa mala foi deixada no quarto gnomos. E daí depois de muitas pessoas entrarem e saírem lá, porque nem tinham visto a mala, a Fernanda e a Pitel começam a ver a mala lá, tentam abrir, viram que tinha um cadeado lá, conseguiram abrir, daí tinha o poder do falso, tiraram no par o ímpar, e a Pitel ficou com esse poder que não valia de absolutamente nada. E daí depois, tanto é que ela até falou até pra Fernanda assim, eu acho que vai ser nada, eu acho que esse poder não deve valer de nada, porque ainda era quinta, ainda era muito cedo ainda pra ter um poder nas mãos. Olha, que trollagem fraquíssima, né? O que você achou?
Olha, sinceramente, não achei legal. Achei muito, muito bobo, assim. Eu não sei quem foi que perdeu tempo para criar um negócio desse sem nexo nenhum. Porque eu acho que os dois que entram na casa, eu acho bem legal eles, né, a participação, é engraçado, tudo. Eles sempre mexem em tudo. Então, os brothers já estão acostumados. Quando eles saem, eles vão lá e sempre eu acho alguma coisa mexida, né? Algum indício que passou alguém lá na casa. Ele já sabe até quem é, né? Porque agora eles já até se identificaram. Eu acho que... Eu não achei legal, achei uma bobagem. Por quê? Primeiro, poder falso. Não ia dar em nada. Segundo, jogar num dos quartos. Também não achei legal. Poderia ter deixado em qualquer canto, né? Porque, por exemplo, eles vêm, tudo bem, eles confinam todo mundo lá de fora e deixam a casa fechada, tá? Põe em qualquer lugar na casa, tem tanto espaço na casa para colocar, aí qualquer pessoa achava, né? Mas também não ia dar em nada. Eu acho que quer fazer alguma coisa legal, não é trollar. Põe uma caixa com alguma coisa, duas pulseiras lá para colocar em alguém, como se fosse uma dinâmica mesmo, mas que não seja trollagem, né?
Sim.
É como se você chega lá fora, aperta um botão que tá lá, sabe? Mas não é, eu não gostei, não achei legal, nem o... É lógico que elas inventaram, isso a gente sabe, virou uma fofoca na casa, né? Mas o público, a gente como público, não é só aquela fofoca, a gente quer ver um resultado. Eu acho que isso daí é uma coisa que desvirtua um pouco do jogo, porque... Vai fazer as pessoas se movimentarem para nada, né? Assim, seria muito legal se fosse alguma coisa valendo, né? E
Sim.
que fosse deixado para qualquer um achar. Olha, é que nem o No Limite, que tem aqueles, né, que você encontra aquelas imunidades perdidas, né? Já pensou que legal você encontrar uma imunidade?
Então.
Não era? Né? Olha, tem uma caixinha ali que ninguém. Foi colocada, tá lá, o público vai ficar vendo. Imagine a audiência. A gente ia passar o dia inteiro, que nem quando você está esperando, né, alguma coisa acontecer que você não. Ninguém descola do play, do. Como fala? Do pay-per-view, né? Que fica todo mundo esperando acontecer. Agora, não gostei disso nem do desfecho. Então, Boninho, por favor. Se é para fazer trollagem, faz uma trollagem um pouquinho melhor, que agora não está dando certo. Se o toque do Big Fone não foi legal, muito toque. Esse daí, poder falso, também não foi legal, não gostei.
Eu acho que o jeito que está sendo conduzido aí. Ah, gente, vamos brincar, galera. Porque o Big Brother é uma diversão. Vamos brincar. E daí, brincadeira chata, gente. Primeiro, quem gosta de procurar o que o invasor lá deixa lá é o Fadas. Os caras saem procurando, revira quarto, e daí vai para a cozinha, vai para o banheiro lá procurar. E daí, E daí coloca em um quarto que ninguém vai entrar, e daí quem entrava lá cagava para esse negócio, porque realmente ninguém tava se importando com isso. Aí vem um poder chamado poder do falso, que já deixava já na cara, já que não ia ter absolutamente nada. Então eu achei tudo chato, eu acho que ficou chato, porque devia colocar um lugar neutro, um lugar que todo mundo podia achar, todo mundo podia cair nessa trollagem aí. Só que quem conseguiu, eu acho que reverter essa situação aí da trollagem foi a própria Pitel, foi. Porque a Pitel que fez deixar essa trollagem engraçada. Que ela pegou, escondeu na mão, e daí fingiu que ia lá no provador lá, e daí sai com o colar, daí fingindo. Então ela conseguiu conduzir essa trollagem melhor do que o diretor,
É,
que
então.
elaborou essa trollagem. Então
Mas
ficou.
eles fizeram tão bem feito que não conseguiram nem dar nada para ela, porque
Então,
não existia, né? Era um negócio sem graça. Ficou sem graça isso, né? Na verdade.
ficou.
É.
E vamos seguir, que a gente tem a prova. Essa prova aí foi polêmica, foi depois de um tempo. Porque essa prova do líder foi ganhada pela Giovanna. A prova do líder era o seguinte: primeiro eles tinham que encarar uma atividade lá que tinha que ter uma boa memória. Uma boa memória, não, calma aí. Uma boa mira. E também sorte também, porque eles tinham que pegar bolinhas de uma piscina e daí jogar em um recipiente, aonde que a bola tem que cair dentro do recipiente, e daí quem acumulasse mais bola iria para a segunda etapa. Na segunda etapa, teria que montar um quebra-cabeça, e daí os dois melhores da segunda rodada, da segunda etapa, iria para a fase final, que era uma fase de puramente sorte. E quem ganhou essa liderança foi a Giovanna, foi, que encontrou o card premiado entre os travesseiros. Tava entre ela e o Davi, e ela ganha esse poder. Você gostou dessa prova?
Olha, como sempre, né? Uma prova de líder que a gente gosta do início da prova, né? Que eu achei legal a disputa, aquela disputa para você já é prova que já aconteceu. Você tem que subir aquela rampa com um monte de bolinha, então você fica cansado. Ainda tem que mirar. É uma prova com uma dificuldade grande, eu acho, porque além do cansaço, você tem que mirar e parece-me que não é tão fácil de você acertar no buraco lá, né, no furo lá. Então, assim, e vai valer. Ali eu achei um esforço bem legal, né? Até o quebra-cabeça também, ainda também eu acho válido, porque também é difícil você levantar as peças lá, você encaixar e outra, fora a rapidez, né? Mas aí termina com sorte. Então, assim, as provas do líder, elas estão terminando com sorte. Eu tô achando que fica muito ruim, é que nem aquela. Ah, vai abrir as portas para ver onde tem o down, ela lembra?
Lembro.
Sabe? Eu não sei, eu acho que deveria ser alguma disputa de alguma coisa, né? Não pelo resultado, porque que nem sorte, pode ser qualquer um que vai ganhar, né? Mas eu acho que é uma frustração, eu acho, a prova do líder. Tirando a de resistência, que pelo menos por enquanto está sendo de resistência, não está precisando fazer esse ano, né? Não está precisando fazer de sorte, que nem aconteceu no 22. Eu acho que as provas estão deixando a desejar esse final. A do carro, tudo bem, a do anjo, ó, quem virar a chave, quem pegar o número da chave certa. Aí tem o prêmio do carro, tem aquela emoção, né? É diferente. Agora, essa daí, a liderança, você vai escolher um. Parece a prova do bate-volta, né? Mistura um pouco bate-volta com a do anjo para ser sendo prova do líder. Eu acho a prova do líder, ela deveria ser bem elaborada. Sabe? Quem ganhou o líder na raça, né? Eu acho.
Sim,
Né?
eu acho que é a mesma coisa que a gente já falou já de trucentas provas já desse Big Brother, se encaixa de novo nessa, porque prova de novo termina em sorte, então é uma frustração, tanto para o participante como para o público que tá lá no 220 lá,
É.
porque além de acertar o buraco, tinha que subir uma rampa também para levar as bolinhas,
Nossa.
e então era uma correria, e daí termina em sorte de novo. Aí teve aquela polêmica lá do pessoal falando assim, não, ela viu o card lá no travesseiro lá, que depois o próprio G-Show teve que desmentir isso, que não aconteceu. Então,
Sim, a prova do líder acaba no colchão, né? Porque
sim.
começou tão bem e termina com um card num travesseiro solto e a pessoa já vai analisar se está mexido ou não o lençol, se mexeu, se não mexeu. Então, quer dizer, é uma coisa que fica até difícil vocês deixar tudo igual, né? Então, assim, é bem complicado. Dá margem para as pessoas quererem olhar, dá margem para todo mundo ficar olhando ali, sabe? Se tem uma brechinha, se tem alguma coisa.
Olha, e falando a Giovanna, dela como líder, ela teve que colocar também quem estava na mira dela. E ela colocou a Alane, ela falou, a gente até convive bem, mas ela toma punição. Matheus, o Alegrete, atitude junto com o grupo, que eu não acho legal. Davi, está do outro lado da casa, tem atitudes muito duras. Beatriz, já me deu a mira duas vezes, resolveu ficar com um ranço de mim. E MC Bin Laden, infelizmente eu vou dar pro Bin, só porque ele joga sozinho. Ela tinha falado assim: ah, eu não vou dar pra Isabelle, porque a Isabelle ela não é meu alvo. Que a gente tava pensando que poderia ir todos do Fadas, só que não aconteceu. Você gostou dessas miras?
Olha, eu acho que já era previsível, né? Porque primeiro que a Isabelle não é do Fadas, né? Ela nunca se juntou a um grupo definitivamente. Eu acho que quando teve a prova da liderança com a Bia, ela se aproximou bastante. E como eles também estão ali muito unidos, aí ela se sentiu um afastamento lá da Giovana e da Raquel. Porque se juntaram lá com os gnomos, então ela se sentiu melhor ali com as fadas, mas grupo mesmo, fazer tudo, contar votos, tudo ela não está ainda muito encaixada nisso, né? Então todo mundo na casa percebe que a Isabelle tem esse negócio que ela não quer abrir o jogo, não quer falar em quem vai votar. Isso não é só com o fadas, ela já fez isso com o puxadinho mesmo. Porque quando o Michel estava no game, ela tinha muita amizade ali com o Michel, com a Raquel e com a Giovana, mas ela também não falava em quem ela ia votar, né? Ela conversava de jogo ali, mas não falava, ó, eu vou votar em tal para juntar. Então, assim, uma pessoa que está fazendo um jogo que, né, é um pouco diferente, é isolado, e eu acho que nem ela falou, ainda não é o momento, né, dela. Tem outras pessoas na frente, né? Eu acho que ela nem não precisaria ter falado, né? Porque todo mundo sabia que ela ia jogar as miras nos fadas aí, e já tinha acontecido a conversa que ela ia colocar uma no Bin. E ele já estava sabendo também. Então, quer dizer, ninguém não foi surpresa para ninguém, nem para a gente, na verdade, né?
Olha, eu acho que já era previsível porque ela também tinha conversado já também com o pessoal também de colocar esse pessoal. Então a gente já meio que sabia já que ela ia já no pessoal do Fadas e só que tava entre ainda o Bin ou a Isabelle, pelo menos. E daí ela decidiu não colocar a Isabelle. E é justo, né? É justo porque o cara ele tá jogando literalmente sozinho, não tem um grupo definido. A Isabelle também tá jogando sozinha, só que ela não é um alvo direto pra Giovanna. Então, mais que justo. E vamos seguir, que a gente teve o poder Coringa. O poder Coringa, desta vez, poderia vetar a imunização do anjo. E quem comprou esse poder Coringa foi a Raquel Doceira, foi. Ela conseguiu comprar esse poder Coringa. Você gostou que ela comprou o poder?
Olha, falar a verdade, quando ela comprou, eu até gostei, né? Fiquei contente, falei, ah, que maravilha, Raquel, com poder, né? Eu gostei, sabe? Eu não posso negar, né? Mas o poder é um poder forte, porque você indicar uma pessoa para um paredão é forte. Agora, você também tirar a imunidade da pessoa também é bem forte, né? Porque é uma rasteira. A pessoa já está imune, já está contente, está tranquila, respirando aliviada, né? E de repente toma uma rasteira, né? Porque, principalmente se a pessoa for alvo. Porque você tirar a imunidade de uma pessoa que não tem nem alvo, que nem andaram trocando aí os anjos, ah, eu vou imunizar minha amiga aqui, porque isso, porque aquilo, não tá nem correndo risco. Aí é uma coisa. Agora você imuniza, você tirar a imunidade de quem é alvo, aí já é mais complicado, né?
Eu gostei desse poder, eu tinha gostado, né, desse poder, porque esse poder aí traz uma baita responsabilidade, né? Você tá, porque a pessoa ali que ganhou ali a imunidade ali, acho que tá tranquila. Então,
Sim.
tem aquele plot twist lá e a pessoa acaba perdendo a imunidade. E também a gente não sabendo ainda como que ia acontecer tudo, e a gente tava com aquela esperança de depois de 2, 3 anos, finalmente vão utilizar o poder da Carla Dias. Esse poder que a Carla Dias tinha lá naquele paredão falso lá, agora finalmente iria acontecer. E falando poder, falando anjo, vamos para a prova do anjo, foi. Matheus ganhou essa prova do anjo, ganhou também um carro 0 quilômetro também. Essa prova do anjo foi o seguinte, todos os brothers jogavam de acordo com a ordem, sorteavam e pegavam os cards de cada casa que o peão deles estava. Os dois que chegassem primeiro ao final do tabuleiro passavam para a última etapa. Na fase final, a Isabelle e o Matheus passou primeiro. A Isabelle até passou até primeiro o tabuleiro e os dois ficaram se revezando até o Matheus achar a chave que abria o carro. E daí Matheus ganha esta prova e também o carro. Você gostou do Alegrete como anjo?
Olha, primeiro gostei da prova, porque andar aquelas casas e outra, tinha que ler os cards lá com as consequências. Achei bem legal. Quando começou, eu fiquei pensando, poxa, vai andar todas essas casas, mas eu não lembrei dessas consequências. Você vai eliminar um jogador, ah, você vai fazer o jogador que não vai jogar na próxima rodada, ou você está eliminado. Nossa, amei a prova, porque deu uma. Né, assim, uma emoção a mais, não era só você ficar andando casinha, né? Ah, ia ser muito óbvio, andou casinha, quem conseguia andar mais chegou. Mas aí teve essas eliminações, essas tretas, né? Ranços, né, ali. E também eu gostei do prêmio, né? Achei o prêmio maravilhoso aí, a pessoa ganhou um carro, né? E
Sim.
gostei que o Alegrete ganhou também, gostei.
Olha, eu acho que essa prova aí entra como prova de anjo, porque tudo foi sorte. Do começo ao fim foi sorte, foi.
Sim.
Então, se é para ser sorte, que seja tudo, que é o que está acontecendo nas provas do anjo. E, bom, é merecido, né? A sorte do cara veio aí à tona e o cara ganhou essa prova do anjo. Então, não tem muito o que reclamar, não tem o que falar, porque o cara teve sorte e é isso. E vamos pro paredão, vamos entender como é que foi formar esse paredão. Começou com o anjo, o Alegrete, dando a imunidade para a Beatriz. E daí ele falou assim: ah, se eu pudesse, eu dividiria em quatro partes essa imunidade. E daí Beatriz ganha o poder, só que esse poder durou muito pouco. Porque veio o poder Coringa, o poder da verdade da Raquel, que tinha o direito de tirar, de vetar a imunidade do anjo, e ela decidiu tirar a imunidade da Beatriz. No momento, você gostou que ela tirou a imunidade da Beatriz?
Olha, eu na verdade eu estava esperando esse momento para assistir de camarote. Falei, nossa, vai ser uma loucura a hora que ela cortar a imunidade, né? Eu queria ver a cara das meninas, tal. Mas depois eu fiquei preocupada. Falei, eu já estava um pouco preocupada antes do paredão. Eu falei, bom, a Raquel tem uma responsabilidade muito grande de tirar a imunidade do anjo lá, né? Da Bia. Mas ela pode virar um alvo, né? Que a gente já sabia das consequências que teria, né? Teriam ali. Então, eu fiquei preocupada, né? Eu estava querendo muito, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, não, tomara que ela não tire. Aí eu já estava torcendo para ela não tirar a imunidade da Bia, para ela não virar alvo. E, né, não aconteceu, né? Tirou a imunidade, todo mundo ficou de boca aberta, né? A Bia ficou também assim, né? Desconcertada. E a Giovana queria pôr a Bia de qualquer jeito, né? Acabou pondo a Bia.
E eu acho que ajudou, né, a Giovana, porque a Giovana já queria já colocar já ela, já, a Beatriz já no paredão, já fazia tempo já, porque
ela
já
queria,
foi.
Ela já
tinha já usar a Beatriz já tinha dado já pulseira já da Mira para Giovana duas vezes já, então ela queria retribuir esse favor. E seguindo esse paredão, a gente também, rapidamente também, a gente teve aquela desmentida daquele poder lá falso lá, que a Pitel foi chamar no confessionário. Aí o Tadeu falou assim: na verdade, era apenas uma brincadeira esse colar, uma trollagem que o invasor deixou aí na casa. Mas você valorizou essa brincadeira tanto que a gente decidiu que não vai desmentir. E depois você conta a história que você quiser pro resto da casa. Agora, ainda bem que era brincadeira, porque você e a Nanda decidiram no par ímpar. Vocês sabem que não tem isso no bebê. Se fosse um poder de verdade, você teria perdido. E daí a Pitel sai do confessionário depois de Tadeu falar que não ia desmentir. E daí, quando ele vai na sala, daí ele fala assim: Pitel, esse poder não vai valer nesse paredão, hein? Então ele desmentiu. Ele falou que não ia desmentir, desmentiu. Impressionante. E daí falou assim: ah, coloca lá o colar lá na dispensa lá também. Simplesmente
É.
não ligou.
Agora a gente imagina, ele poderia até ter falado assim: dá mais uma trollada, né, nela. Ali, aproveitar, já que começou a trollar, terminar, né? Falar para ela que, como ela era um poder que tinha, ele não ia nem falar o que era, porque, como elas sortearam no par ou ímpar, elas perderam o poder. Poderia ter falado isso, aí ia enganar do mesmo jeito, né?
Ou eu acho que poderia ser melhor. Acho que o Tadeu poderia entrar na sala e falar assim: a Pitel resolveu não usar o poder. E daí o pessoal ia ficar em choque. Falar assim: nossa, era poder de verdade, sabe?
Então, só que eles estão pensando isso mesmo. Eles pensaram que ela preferiu. A Raquel, por exemplo, tirou a conclusão de que, por exemplo, era o poder da Raquel e o poder da Pitel. A Pitel poderia anular o poder dela. Aí ela falou assim: ah, ela preferiu não usar, porque ia anular meu poder. Olha.
E depois, vamos seguir o paredão que a líder Giovana resolveu indicar a Beatriz no paredão e disse assim: ela resolveu criar alguns atritos comigo e eu não entendi o porquê. E a gente já imaginava já, né, que a Beatriz, tanto é que a Giovana queria indicar a Beatriz já, não era de hoje, não era de hoje que ela queria indicar, então, mais do que óbvio essa indicação, não é?
Eu acho ainda que é muita rixa, né, contra os fadas aí que estão indo e voltando de paredão, tentando. Agora eles tentaram colocar três, né, junto, e o tiro saiu pela culatra. Então acho que tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque estão todos os esforços sendo jogados ali, e no final das contas as pessoas vão gastando os poderes, dando tiro para um lado que não está dando certo e não recalcou rota, né?
Vamos seguir, que a gente tinha mais uma votação, duas, na verdade, para acontecer na casa. A primeira: o grupo deveria votar somente em quem estava com a pulseira de Namira do líder. Como Beatriz foi indicada ao paredão pela líder e Matheus estava imune, as opções eram Alane, Davi e MC Bin Laden. E daí, com 6 votos, Davi foi o mais votado pela casa. E já na segunda votação, que foi pelo confessionário, Alane foi mais votada pela casa. Poderia ter empatado essa votação se Isabelle tivesse votado no MC Bin, porque a Isabelle votou no Buda ao invés de votar no Bin. E também, e foi, além dela jogar voto fora, quem jogou voto fora também foi a Leide também, que votou na própria Isabelle. Então, caso, se a Isabelle tivesse votado, poderia dar empate, que não ia resultar em tanta coisa, porque eu imagino que a Lani iria de qualquer jeito.
É, mas ela poderia, poderia não ser empate, né? Por exemplo,
É.
se dependesse só de um voto, a Isabelle não colaborou com o povo ali para se salvar, para salvar, né? Aí na hora que, por isso que eu falo, na hora que ela está correndo risco de alguma coisa, eles às vezes até se juntam para votar para defender ela, né?
É, mas ela não defende
Mas
os outros.
não acontece o contrário, né? Então, assim, eu acho assim, para o público, isso daí não pega bem, né? Porque eu acho que deve ter uma reciprocidade. Ou então joga claro, ó, eu não vou defender ninguém e também, em contrapartida, não vai esperar que ninguém defenda, né?
Eu
Mas
acho
eu
que a.
acho que ela está fazendo isso, que nem quando ela estava com o Puxadinho, ela achava que eles pudessem em algum momento dar uma imunidade para ela. Não deram, né?
Então, isso daí que eu acho. Eu acho que acho que ela tá sendo a maior planta dessa edição, tá sendo? Porque ela não teve nenhuma jogada, ela não quer conversar de jogo. Ela não quer falar de jogo. Então ela não se joga. Ela não sabe criar estratégia. Daí quando ela acha que tá arrasando, ela tá jogando o voto fora.
A Isabelle, ela é conveniente, por quê?
É.
Pode ser estratégia, pode ser o que for, né? Mas a gente tem que deixar muito claro que ela fala de jogo quando ela quer e com quem ela quer. Porque ela estava falando, logo que o Davi voltou daquele paredão, que foi depois da saída da Vanessa, ela fa ficou falando de jogo o tempo todo com o pessoal do Fadas, o tempo todo, né? Ganharam aquela prova cabia, tudo. Então ela se estreitou muito com eles, ao ponto deles acharem que ela podia jogar com eles. Depois eles perceberam que, da mesma forma como ela se aproxima, ela
Ela se
pega
afasta.
depois ela se afasta. Então, assim, é um jogo perigoso. Por quê? Isso daí vai acontecer, que nem está acontecendo agora, que está funilando, ela não é prioridade de ninguém. E ela logo, logo ela vai ser um alvo ali, tanto do Puxadinho, de novo, porque eles já perceberam que ela não está nem com eles, nem com os outros.
Esse daí é o problema. Ela não tá sabendo criar um jogo. Um jogo que onde ela consiga um aliado. Ela pode até ter aliados até para defender ela, só que não vai ter a mesma troca. Então os aliados não vão querer mais se aliar com ela. E ela tá
Sim.
perdendo o jogo dela.
É.
E seguindo a formação, a gente tinha um contragolpe dos indicados da mira do líder. Os indicados tiveram que se juntar lá no confessionário para entrar em um consenso de qual participante colocar também no paredão. E quem foi o escolhido, foi a Raquel, a doceira. Então voltou o feitiço para ela. Ela resolveu não ela resolveu não dar imunidade para Beatriz, e a Beatriz e companhia da Beatriz resolveu colocar a Raquel no paredão. Olha, perigoso, né, o jogo da Raquel, como a gente tava falando, né? Porque tirou a imunidade de alguém que não é um alvo nitidamente para ela, e ela virou um alvo daí, porque a gente não imaginava que acontecer toda essa reviravolta.
É, eu acho que faltou uma conversa no quarto do líder sobre isso. Elas não conversaram. A Giovana queria colocar a Bia de qualquer jeito, estava tudo certo. Mas quando acontece a prova do anjo, elas teriam que manter o plano B delas e deixar correr, né? Agora, vem essa imunidade, né? Anular uma imunidade no poder da Raquel. Aí ela acabou tirando a imunidade da Bia, né? Não ia mudar praticamente nada o paredão, porque a Bia não iria, mas iria de qualquer forma. A Raquel não iria para o paredão. Ela não sabia, mas eu acho assim, é uma consequência que pode acontecer com você quando você toma uma medida dessa, que se você não virar alvo instantaneamente com o contragolpe, que nem aconteceu, você é alvo no próximo paredão.
E vamos seguir, que a gente tinha a prova bate e volta. Dessa vez foi diferente, dessa vez não teve três etapas. Dessa vez era o seguinte: Alan, Davi e Raquel disputaram a prova. A prova era de sorte, obviamente. E daí eles tiveram que escolher lá onde que eles queriam ficar, em um quadrado. E daí caíam uns bichos de pelúcia, e daí tinha que pegar sete bichos de pelúcia. E daí quem fizesse mais ponto que estava dentro da pelúcia, quem acumulasse mais ponto, iria vencer a prova bate-volta. E quem saiu desse paredão foi o Davi, foi. Você gostou dessa nova dinâmica do bate-volta?
Olha, eu até gostei dessa prova, porque o bate-volta é uma prova rápida, né? E já, eu, assim, com várias provas de bate-volta, vai ficando cansativo aquele negócio de, ah, escolhe o totem lá, vai lá, escolhe o número, volta, vai, escolhe o número, volta. Já aconteceu várias vezes essas duas ou três etapas, né? Então, acho que assim ficou legal, porque primeiro que o público não sabia o resultado, não tinha somatória. Aí não tem aquele número, ah, são esses três números, que eu, quando acertar. Como eu acho aquela prova legal também, só que fica muito repetitiva, né? Então, colocar uma dessa daí, que, inclusive, eu até pensei que tinha mais etapas, eu falei, peraí, mas catar os pelúcias já vão somar e já vai acontecer, né? Mas eu achei que, mesmo assim, ela ficou um pouco emocionante pelo fato de que ninguém sabia quanto tinha de pontuação ali e que ia ter que somar na hora para descobrir quem ganhou, né? Então. É lógico que também como aquele painel lá que teve numa prova que parecia uma batalha naval, a gente também percebeu que nem que a maior pontuação acho que era 35, né? E o Davi pegou bastante, 35, 20, 30, e a gente imaginava que nos últimos aí iam ter uma pontuação um pouquinho mais baixa, né? Mas tudo pode acontecer, né?
Sim.
Então, ficou até o último tempo aí, só como faltava acho que dois só para abrir, que a gente percebeu que a Raquel não ia alcançar, né? Na verdade, eu queria que a Raquel se safasse desse paredão, né? Mas não aconteceu, paciência. É o jogo, né? Não tem o que falar, porque ela teve uma consequência de ir para o paredão quando ela nem era cogitada para esse paredão. E não foi salva no bate-volta, foi parar num paredão que é forte, a gente sabe que é forte, né? E tem grande chance dela sair, eu acho uma pena, precoce ela, a saída dela.
Que essa prova bate-volta aí, eu acho que não teve emoção igual teve as outras. Eu acho que as outras davam mais aquela emoção da gente ficar torcendo. E eu achei essa daí muito rápida. Tipo, foi só pegar os bichinhos de pelúcia só e pronto. E daí acabou daí. Daí é só somar. Então, eu ainda prefiro ainda aquelas fases ainda de três etapas e avançando, porque a gente tem um tempo para respirar e também torcer também. Porque
Mas eu
nesse
acho que
daí.
foi o patrocinador, né, que é seguro, né?
É,
Que acho que
descuradora, é.
deu uma mudada, né?
Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber, Alane, Beatriz e Raquel, quem que você acha ou quem que você quer que saia nesse paredão?
Olha, eu vou falar, já falei quem eu queria, né, que ficasse, né? Mas eu vou falar que eu acho que a pessoa que eu queria que ficasse vai sair. Né? Não tem outro jeito, não dá, eu não dá para ser tão otimista de acontecer um fenômeno, né, que eu não esperava que ela fosse parar nesse paredão, acho que não merecia. Mas é que nem eu falo, aí questão de segundos você tem que tomar uma decisão. E a tomada de decisão que é individual, porque era individual, ela não tinha que perguntar para ninguém, nem olhar para ninguém, para fazer tomar a decisão que ela tomou, ela não beneficiaria ninguém, né? Porque a colega dela, a amiga dela, aliada, já tinha as miras, então já estava sabendo. Foi uma surpresa, invalidar essa imunidade e não ia mudar nada no jogo. Infelizmente. Ela vai. Caiu a ficha depois que ela foi parar no paredão, né? E agora ela vai enfrentar o paredão, como ela é uma guerreira, né? Ela vai enfrentar esse paredão de peito aberto e vai sair feliz da vida.
Eu acho que eu compartilho da mesma dor. Eu acho que a Raquel, ela não merecia sair ainda tão precocemente, porque ela jogou. A gente pode até falar, até julgar, até que ela possa ter errado nisso daí. Só que, cara, ela se jogou. Ela não teve medo de errar. E esse daí é o principal negócio. Ela não teve medo de errar. Então, se ela fosse errar nesse poder aí que ela comprou, e que ela errasse nesse poder. Então eu gostaria que a Lani saísse, só que é impossível, eu acho. Eu acho que fica impossível a Raquel não sair nessa terça. Infelizmente, caindo contra duas fadas. E a torcida das fadas cada vez maior, cada vez mais impulsionada e cada vez mais emocionada. Provavelmente, eu acho que já é decretado, já infelizmente, o fim da nossa doceira nesse Big Brother, que vai ter um pós depois excelente. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.